presidente do Conselho Tutelar, e a Maria Gorete, vice-presidente, falando sobre o 18 de maio, dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas é claro, um trabalho que não se restringe apenas ao 18 de maio. O 18 de maio é aquela data que a gente já falou aqui em várias oportunidades, que rememora, que remonta, que relembra um fato ocorrido. Mas esse trabalho especificamente do Conselho Tutelar, é claro, de uma rede, mas do trabalho do Conselho Tutelar é diário. Boa tarde, Agneto.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes Nunes, e a todos os ouvintes da 98. É verdade, nós estamos aqui nesta tarde para falar deste tema muito importante, que é o combate à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes menores de idade, em especial do município de Campo Formoso. E como você já falou, o Conselho Tutelar não está nesta luta sozinho, está junto com todas as outras equipes, né, de proteção a essas crianças e adolescentes do município. O Conselho Tutelar, se eu posso me prolongar já nas palavras, ele recebe as denúncias via telefone, por e-mail ou presencialmente, mas o Conselho Tutelar, ele faz ali a averiguação a princípio, mas ele faz os encaminhamentos necessários para as outras equipes, que no caso o CREAS, que vai e entra nas visitas realizando o acompanhamento psicológico dessas vítimas de exploração, de abuso e de estupro de vulnerável. A polícia civil, que precisa, no caso, quando é descoberto a violência sexual, precisa expedir o guia e precisa realizar a investigação, que é a instauração de inquérito. Também é levado às vítimas, ao perito, que também faz o exame pericial, e esse perito envia de volta para o delegado e para o Ministério Público, que junto com o Poder Judiciário se encarrega de aplicar a sentença cabível a cada caso. Então, como falei, o Conselho Tutelar trabalha junto com todas essas equipes de proteção dessas crianças e adolescentes do município de Campo Formoso.
Agora, eu vou convidar aqui a Maria Gorete também, que é a vice-presidente do Conselho Tutelar de Campo Formoso. Maria Gorete, trabalho do Conselho Tutelar aqui em Campo Formoso especificamente, o trabalho de vocês conselheiros, para um município de 7.200 km² tem que se desdobrar realmente, eu vou usar essa expressão, desdobrar, tem que trabalhar muito para dar conta da demanda, né? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes, Daniel e ouvintes da 98FM. Realmente é um trabalho que exige muito esforço dos conselheiros. A lei que determina a instituição dos conselhos tutelares só preconiza 5 conselheiros. Em uma cidade, para haver 2 conselhos tutelares, tem que ter acima de 100 mil habitantes. E aqui ainda não chegou a esse número de habitantes. Mas, em compensação, nós temos um município de uma extensão muito ampla.
E além da extensão territorial ampla, vocês têm aí muitos casos, em decorrência daquilo que a gente noticia aqui no dia a dia, de que a gente conversa também com representantes do Judiciário, do Ministério Público, dos próprios conselheiros, a demanda é muito grande, né?
A demanda é muito, infelizmente, como eu já falei em outras oportunidades, os casos de estupro de vulnerável no nosso município, ele ainda acontece em uma larga escala. Não é em número menor, cada vez mais esse número vem aumentando, apesar de toda a conscientização, sensibilidade, palestra que o Conselho tem realizado nas escolas. A Secretaria de Assistência Social tem também contribuído nessa sensibilização do município, para que as pessoas tenham essa noção do que é um abuso sexual, do estupro de vulnerável, mas continua ainda de uma forma ampla no nosso município. Muitos casos de estupro de criança.
Bom, 12 horas e 18 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o representante do Conselho Tutelar de Campo Formoso, o Agneto Dias, que é o presidente, e a Maria Gorete, vice-presidente, trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Agneto, Gorete. Como está a retomada das atividades do Conselho Tutelar, o pós-pandemia, na rede de acompanhamento dos casos de exploração e abuso sexual entre o Conselho Tutelar, Justiça, através do Poder Judiciário, Comissariado de Menores, Polícia Civil, Polícia Militar e CREAS?
Nesse período pós-pandemia, a gente está percebendo que, graças a Deus, as coisas estão voltando à sua normalidade. Antes, nós estávamos trabalhando através do e-mail, as denúncias chegavam, fazíamos os relatórios, passávamos as informações por e-mail. As reuniões e as audiências também eram muito restritas, mas agora, graças a Deus, tudo voltando à sua normalidade. Nós, do Conselho Tutelar, juntamente com as outras equipes de proteção, já estamos fazendo as reuniões na normalidade. As audiências junto ao Ministério Público e Poder Judiciário também estão acontecendo de forma presencial. E de forma presencial é muito mais fácil, porque ali há um diálogo entre as equipes para encontrar a melhor solução, e até para o Ministério Público, juntamente com o Poder Judiciário, aplicar a sentença que entender ao agressor e até, se necessário, afastar as vítimas do seio familiar, uma vez que pode haver esse tipo de violência sexual ou de estupro de vulnerável está acontecendo até dentro da família, e pode acontecer também desta família ser condizente com a situação, talvez até por medo de denunciar, mas às vezes tem um conhecimento e fica com medo e não faz a denúncia. Então, tudo isso aí, após esse período de pandemia, ficou mais fácil, porque a gente tem esse diálogo presencial junto com todas as outras equipes que compõem essa proteção da criança e do adolescente.
Bom, agora já 12 horas e 20 minutos, trazer o Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista com o presidente do Conselho Tutelar de Campo Formoso e a vice-presidente, Agneto Dias e Maria Gorete. Leandro Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconi, os entrevistados, o presidente. Eu gostaria de perguntar, pode ser um dos dois, ou Maria Gorete, o próprio Agneto, em relação a quando acontece algum abuso sexual dentro da família, por exemplo, a questão do incesto, né? Aqui em Campo Formoso, primeiro, aqui em Campo Formoso já foi registrado algum caso nesse sentido, quando o pai abusa os seus filhos, e como é lidar, principalmente considerando essa questão econômica? O pai sustenta os filhos, a mãe não trabalha, ou talvez o filho ou a filha que seja algum deficiente físico, tem algum tipo de deficiência, e o valor do benefício que vem a receber é o que mantém a família. Por exemplo, é só exemplo, isso acontece em Campo Formoso, quando acontece, como é para o Conselho Tutelar lidar em situações como estas?
Sim, Leandro Daniel e ouvintes da 98, boa parte das situações de abuso sexual e de estupro de vulnerável acontece dentro do seio familiar, e principalmente por o principal agressor sendo o próprio genitor das crianças e adolescentes do município. Eu costumo dizer que isto se dá devido à fragilidade da união conjugal. Na hora de se unir, às vezes este casal não está preparado. Às vezes se conhece numa festa e já se junta, já vai para dentro de um ambiente familiar, e ali vão gerar filhos que irão ficar em total situação de vulnerabilidade, fazendo com que o próprio agressor seja o genitor. E a gente acompanha muitos casos semelhante a este, em que o próprio agressor é sim o genitor. E aí, como você falou, quando isto acontece aí, que o agressor é o próprio genitor, aí a tragédia da violência sexual se torna bem maior,
porque além da tragédia que acontece na vida da vítima, a família toda fica desestruturada, a verdade fica desestruturada psicologicamente e também, como você falou, financeiramente, porque a princípio, no período investigatório, o artigo 130 do ECA já tem uma determinação que o agressor, o suposto abusador, ele pode se afastar, deve, na verdade, se afastar deste ambiente familiar, uma vez que a vítima e até a própria genitora, não estando participando desta violência, ela não vai poder sair de dentro do seio familiar, dentro da sua residência. Então, esta lei do artigo 130 e muitas outras na Constituição Federal, que eu não me recordo, fala do afastamento do agressor e, além do afastamento, se ele ainda tiver o trabalho, ele tem a obrigação de ainda manter e dar despesas da casa. Isso enquanto não se saia a sentença de prisão.
Ô Agneto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para você e Maria Gorete. A gente às vezes fica achando que esse fato acontece naquela família desestruturada. Pai bebe, mãe bebe, usa droga, enfim. Mas, infelizmente, não é só nesse tipo de família, né? Infelizmente, tem aquela família acima de qualquer suspeita, mas que lá tem um elemento que se diz pai ou padrasto, né? Ou tio, ou avô, e que é um abusador também, né? Aquela família que está ali acima de qualquer suspeita, e vocês também já pegaram casos assim, né?
Sim, acontece. Só que, às vezes, devido à cultura, o que mais chega são das pessoas, das famílias de total vulnerabilidade. Muitas vezes, quando há um poder aquisitivo maior, há uma certa resistência por parte daquela família. Mas já tem chegado casos assim no Conselho Tutelar.
Dizem que é o medo de expor. Quer dizer, tem que ser exposto realmente, né?
É o que deve ser feito, né? São questões que a sociedade precisa ter essa consciência, essa sensibilidade, precisa ser denunciado. O estupro, ele deixa sequelas seríssimas na vida de uma mulher, na vida de uma menina, na vida de uma criança. Vai levar essas sequelas por grande período da sua vida. Vai interferir nas relações sociais, vai interferir no casamento, no matrimônio, interfere em muitas coisas.
Ô Gorete, eu vou te pedir uma pausa só para perguntar para você ou para o Agneto, pode responder. A Maria Gorete falou o seguinte, da mulher, mas também existe o caso de pais que abusaram de filhos, né? Existe isso aqui? Foi registrado aqui em Campo Formoso também?
De pais que abusaram de filhos? Sim. Sempre existe, sim. Sempre, a gente sempre acompanha de pais que abusaram, não só de um, mas de um, do primeiro, do segundo, do terceiro, né? E aí a gente recebendo as denúncias, fazendo as verificações, encaminhando para os órgãos fazer os acompanhamentos, a equipe do CREAS fazendo seus relatórios, informando para o Ministério Público, até que chega a sentença para esse camarada ir para a prisão. E aí a gente fica com um sentimento de mais alívio, porque é muito triste a gente, como equipe de proteção, de às vezes perceber as vítimas sendo abusadas sexualmente, sendo estrupadas, né? Saber que está acontecendo a questão da prática do ato libidinoso e ali aquela sentença, aquela penalidade para o agressor demora muito de chegar e às vezes até as vítimas, outros familiares que estão na volta do seio familiar, chega ao Conselho Tutelar e fica cobrando da gente, perguntando, e aí o que é que aconteceu? E não é o Conselho Tutelar que aplica a sentença, graças a Deus por isso, porque não é nós, que é uma responsabilidade muito grande. E aí é dessa forma, existe sim. E aí eu queria complementar a questão do abuso e do estupro de vulnerável nas famílias mais estruturadas. Geralmente acontece mais na situação do pedófilo. O pedófilo, ele está em todas as famílias, inclusive nas famílias bem estruturadas. E geralmente a pessoa que é pedófilo, ele não escolhe assim, ele prefere mais aquela criancinha pequena, desde o seu nascimento até aproximadamente os 8 anos de idade, que é quando ela ainda não atingiu a puberdade, que é as partes do corpo, tipo seios e outras partes, né, que são formadas. E, geralmente, o pedófilo, ele pratica mais a questão do ato obsceno e do ato libidinoso, que também, abaixo dos 14 anos, se tiver acontecendo, para a lei, é caracterizada como estupro. E esta situação do ato libidinoso, Macário e ouvintes da 98, os familiares, as pessoas que estão em volta dessas vítimas precisam ter muita atenção e observar bastante, porque ele é muito difícil de ser descoberto, de ser visualizado. Geralmente, se ele tiver acontecido após 72 horas e for descoberto após 72 horas e for levado essa vítima para o perito para realização de exame, que no caso da prática do ato libidinoso, o exame não vai mais detectar, porque é no máximo até 72 horas. Mas se acontecer antes das 72 horas, para a lei é caracterizado estupro, e se essa vítima for levada para a realização de exame, o perito vai examinar e vai encontrar os vestígios do agressor nessa vítima, e isto vai ser informado à delegacia de polícia e ao Ministério Público, que serão uma das provas necessárias para que venha a haver a penalidade para o agressor.
Bom, 12 horas e 29 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente do Conselho Tutelar de Campo Formoso, Agneto Dias, e a vice-presidente Maria Gorete Marconi.
Como está sendo o trabalho, principalmente no interior, em termos de estrutura, quando precisa do auxílio da Polícia Militar, de um veículo, diante dos povoados que são longínquos, as dificuldades enfrentadas?
Nessas questões, nós sempre temos o apoio e a parceria da polícia. Sempre que necessitamos, eles estão dispostos. E também há a disponibilidade do carro nessas questões. E eu queria aqui aproveitar o ensejo, assim, na fala do Agneto, quando ele falou do estupro de vulnerável, de menores, né, aos 14 anos, que nós estamos vivendo muito isso em nosso município. Adolescentes que estão namorando e mantendo uma vida sexualmente ativa a partir dos 11 anos, 11, 12, 13 anos. E isto perante a lei é crime. Isso tem trazido muitas consequências, né? Muitas situações para o conselho tutelar. Porque, às vezes, a própria família ela não entende. Ela acha que porque o rapaz é um rapazinho direito, tem um trabalho. Então, muitas vezes a família entende que isto é normal. Mas, perante a lei, é crime. A lei só permite o namoro, né, a partir dos 14 anos, que ela vai entender se houver a relação sexual, foi por consentimento. Menos disso, há uma penalidade. Nós tivemos, houve aí uma situação num povoado aqui próximo, há pouco tempo, em que o rapaz foi sentenciado. E houve um grande rebuliço. Então, assim, dentro de um período ali, a gente sabe que a lei, ela não sentencia em questão de 2 dias, 3 dias, a não ser o flagrante. Mas o contrário, tem todo o processo e demora um tempo. Então, muitas vezes, quando esse resultado dessa sentença vem sair, já tem 2 anos daquela situação, daquele caso, já tem 3 anos, já tem mais de 1 ano, e as coisas, a família vê que as coisas estão calma, tranquila, mas há um processo, e esse processo vai ser deferido. Então, assim, quando esse processo é deferido, aí então vem toda uma situação de constrangimento. E é o que aconteceu recentemente no nosso município. Então, as famílias, os jovens, têm que entenderem que uma menina com menos de 14 anos não pode haver namoro, não pode ter, manter relações sexuais, não pode ter relacionamento amoroso. porque a lei não permite.
Bom, Agneto, eu vou voltar encerrando contigo. Agradecer a Maria Goretti, vice-presidente do Conselho Tutelar, e fechando com o presidente do Conselho Tutelar. Infelizmente, sempre que vocês vêm aqui, o tempo está bastante corrido. A gente precisaria de um programa de 2, 3, 4, 5 horas para discutir um assunto como esse, que é muito complexo, tem muita coisa para ser, enfim, para se dialogar sobre o assunto. Agradecer, e queria que você finalizasse deixando aí o que é que está sendo realizado nesses dias em relação a essa questão do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Nós é que agradecemos Macário, Leandro Daniel,
Marconde
Nunes e a todos os ouvintes da 98FM. O Conselho Tutelar está junto com a equipe da assistência social. Ontem foi realizado palestras no bairro Maria Joana. Hoje as equipes estão aí na Praça Luisiana. Eu, como Conselho Tutelar e juntamente com a Igreja Assembleia de Deus, que se juntamos ali à Secretaria de Ação Social, que está nessa campanha de 18 de maio e ainda irá se estender para o povoado de Lages, e lá terá a presença do promotor que estará realizando palestra. Também na programação vai se estender também para o povoado de São Tomé, povoado de Abreus, e assim as equipes da assistência social estarão nessa luta, nesse mês inteiro, tentando sensibilizar toda a sociedade para esta data muito importante, que é o combate à exploração e ao abuso sexual, e toda a sociedade precisa se despertar, precisa estar atenta, e qualquer tipo de anormalidade que presenciar com uma criança e com um adolescente não precisa ser o próprio responsável de dentro de casa, pode ser um tio, pode ser a professora na escola, pode
um vizinho.
Ser um vizinho. Se presenciar anormalidade na vida de uma criança e de um adolescente, não deixe de denunciar, não deixe de ligar para o Disque 100, de procurar o Conselho Tutelar, de ligar para o telefone 3645-1772, de procurar as equipes do CREAS, de procurar a polícia militar, a polícia civil, de procurar socorro e procurar ajuda, que as equipes estarão prontas para correr atrás, para encaminhar para os órgãos necessários que estarão fazendo as averiguações, instaurando inquérito se for necessário, mas tentando fazer com que se cesse esse tipo de violência e a vítima venha ter liberdade e venha seguir a sua vida dentro da normalidade possível.